Senhor presidente, senhores senadoras, senhoras senadoras, muitos estudos, senhor presidente, já mostraram a correlação positiva existente entre o valor dos rendimentos do trabalho e o nível de escolaridade. De uma forma geral, as estatísticas indicam, senhor presidente, que os salários tendem a crescer na medida que o grau de escolaridade se eleva. Segundo a pesquisa de 2009, denominada Você e o Mercado, feita pela Fundação Getúlio Vargas, para cada ano de estudo completado, o salário dos brasileiros pode crescer 15%. Além disso, senhor presidente, a referida pesquisa demonstrou que as chances de arrumar emprego aumentam em 3,3% por cada ano de estudo finalizado. Em suma, a educação afeta não só o ritmo de produção e crescimento da economia, todos sabem, mas influencia diretamente na distribuição de renda, na mobilidade social e na forma de inserção das economias ditas emergentes no mercado global. Senhor presidente, senhores senadores, é por isso que trago esse tema para o debate neste plenário. Porque principalmente, senhor presidente e senhores senadores, em estados mais pobres como Alagoas, o papel da educação passa a ser ainda mais importante e decisivo para a melhoria da condição de vida das pessoas. Em 2005, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que Alagoas apresentava quase 30% de analfabetos, o maior percentual do Nordeste. Quando, senhor presidente, o ministro da Educação, Fernando Haddad, lançou em 2007, em Arapiraca, o Plano de Desenvolvimento da Educação, uma proposta de parceria de estados e municípios com o governo federal, 43% da população economicamente ativa de Alagoas tinha, em média, menos de 7 anos de estudo formal. Para que Alagoas, senhor presidente e senhores senadores, para que Alagoas possa efetivamente dar respostas em termos de desenvolvimento social e econômico, sua mão de obra deve estar realmente preparada para esse desafio. Por isso mesmo, como representante de Alagoas no Senado da República, cuidamos de articular, junto ao governo do presidente Lula e ao ministro da Educação, Fernando Haddad, ações voltadas para superar esses impasses da educação alagoana. Em nosso trabalho aqui no Senado Federal, em favor da educação, tenho enfatizado a ampliação da rede federal de ensino de qualidade em Alagoas. Já tive a oportunidade, senhor presidente e senhores senadores, de tratar em algumas oportunidades desse assunto a que tenho tanto me dedicado. A essas ações têm verdadeiramente trazido muitos resultados positivos para a população de Alagoas, sobretudo, senhor presidente e senhores senadores, para o povo do interior do estado. Vou citar um dado para que os senhores tenham uma ideia do que tem representado esse trabalho, esse esforço do governo federal, que se traduz, como eu disse, no avanço e na democratização da educação de qualidade em Alagoas. Quando ingressei por vestibular em 1977 na Universidade Federal de Alagoas, no curso, senhor presidente, de Direito, essa instituição contava, naquela época, com pouco mais de 4 mil estudantes universitários. Graças à expansão e à interiorização do ensino universitário em Alagoas, hoje, senhor presidente e senhores senadores, apenas o campus de Arapiraca, que foi implantado em 2006, com a presença do presidente Lula em Arapiraca, comporta mais de 2.500 alunos. Lá em Arapiraca, nos orgulha muito, senhor presidente, o fato de a Universidade Federal de Alagoas ter implantado os cursos superiores de administração, de agronomia, de arquitetura, de ciência da computação, enfermagem, zootecnia, licenciatura em educação, física, biologia, matemática e química. E vamos, senhor presidente, implantar, se Deus quiser, em Arapiraca, na Universidade Federal de Alagoas, em Arapiraca, o curso de medicina. Ligados ao campus de Arapiraca, temos ainda o polo de Palmeira dos Índios, que é a terceira cidade mais importante do nosso estado. O polo de Palmeira dos Índios, senhor presidente, com cursos superiores de serviço social, de psicologia e outros cursos. Já o polo de Penedo, também ligado ao campus de Arapiraca, a UFAL formará naquele campus profissionais na área de turismo e de engenharia de pesca. E no polo de Viçosa, senhor presidente, a Universidade Federal de Alagoas implantará no polo de Viçosa, onde nós também fizemos a extensão, a interiorização da Universidade Federal com a criação do curso de medicina veterinária, a Universidade Federal de Alagoas implantará o primeiro hospital veterinário público do estado de Alagoas, dando sequência a essa expansão do ensino superior de qualidade em Alagoas. Conseguimos ainda implantar, com o trabalho, com o esforço do presidente Lula, o importante campus do Sertão, da Universidade Federal de Alagoas, no Sertão, exatamente em Delmiro Gouveia, inaugurado, senhor presidente, no mês de março deste ano. Lá em Delmiro Gouveia são oferecidas quase 600 vagas em cursos diurnos e cursos noturnos. No campus do Sertão, no campus de Delmiro Gouveia, já são ofertados os cursos de engenharia civil, as aulas já começaram, portanto, de engenharia de produção, pedagogia, letras, licenciatura, História e Geografia. Os cursos de Ciência Econômica e Ciências Contábeis já estão funcionando, senhor presidente, em Santana do Ipanema, que é o novo polo da Universidade Federal de Alagoas. Nós estivemos em Santana de Ipanema no último final de semana, conversamos com as pessoas, com professores, com técnicos, com servidores contratados, com alunos que passaram no vestibular e constatamos, senhor presidente, a satisfação daquelas pessoas com a implantação da Universidade Federal no interior do nosso estado, ultimamente em Delmiro Gouveia e em Santana do Ipanema, onde, senhor presidente, repito, as aulas já começaram, efetivamente já começaram. Nesse trabalho que tem feito a diferença para o povo de Alagoas, nós estamos, já disse, somando esforços com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad, que tem atendido as principais demandas da educação superior de qualidade no nosso estado. Muito importante, senhor presidente, para essa empreitada de expansão do ensino de qualidade em Alagoas, tem sido o trabalho incansável, o espírito acadêmico e a liderança da minha querida amiga Ana Deise Dória, que é reitora da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Alagoas, senhor presidente, senhores senadores, deve muito, muito mesmo à reitora Ana Deise Dória. Daqui a 50, daqui a 100 anos, esses investimentos feitos no ensino, na educação superior de Alagoas, marcarão, sem dúvida, a existência da reitora Ana Deise e, sobretudo, a sua passagem pela reitoria da Universidade Federal de Alagoas. Em nome da reitora Ana Deise, eu gostaria, senhor presidente, de exaltar aqui o trabalho valoroso de todas as mulheres e homens, professoras e professores, servidores e servidoras, alunos e alunos da Universidade Federal de Alagoas, que fazem da educação um verdadeiro sacerdócio. Aliás, senhor presidente, juntamente com a reitora Ana Deise, estamos trabalhando muito. Já tivemos dois encontros com o ministro Fernando Haddad, acompanhado de prefeitos da região, para a implantação do novo campus da Universidade Federal de Alagoas, agora na região norte do nosso estado, exatamente em Porto Calvo. Porto Calvo, senhor presidente, será a sede de um novo campus beneficiando agora o litoral do nosso estado e especificamente municípios como Campestre, Colônia de Leopoldina, Flecheira, Jacuípe, Japaratinga, Joaquim Gomes, Jundiá, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Novo Lino, Porto Calvo, que será a sede, Porto de Pedras, Passo de Camaragibe, São Luís do Quitunde e São Miguel dos Milagres. Evidentemente, senhor presidente e senhores senadores, a expansão e interiorização desse ensino de qualidade em Alagoas requer investimentos financeiros do governo federal. No final do ano passado, nós conseguimos mais 4 milhões e meio de reais e antes, senhor presidente, já havíamos assegurado a liberação de outros 8 milhões de reais que contribuíram decisivamente para o êxito desses projetos, ou seja, da expansão da Universidade Federal de Alagoas, da interiorização da universidade no nosso estado. Além disso, senhor presidente, já encerro, peço só um pouquinho a compreensão de Vossa Excelência, além desses recursos que lutamos e conseguimos para a interiorização do ensino público, gostaria de lembrar que apresentei no início desse ano o projeto de lei número 9 de 2010, que cria o programa Bolsa Qualificação. Com o Bolsa Qualificação, os estudantes universitários brasileiros de todos os cursos com dívidas junto ao FIES poderão prestar serviços aos estados e municípios e, com isso, senhor presidente, pagar suas dívidas do FIES. O relator desse nosso projeto aqui no Senado Federal é o querido senador Delcídio Amaral, que tenho certeza se manifestará rapidamente pela aprovação da matéria. Senhoras e senhores senadores, para fazer ainda, senhor presidente, mais a diferença do nosso trabalho pela educação em Alagoas e no Brasil, nós precisamos também, temos avançado no campo do ensino profissionalizante. De fato, os cursos profissionais, em particular, têm perdido espaço na escolha dos trabalhadores no início de carreira. Segundo estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Votorantim, o número de jovens de 18 a 24 anos que estão em alguma instituição de ensino caiu, senhor presidente, de 7,5 milhões para 6,9 milhões entre 2006 e 2008. Em resposta a esse cenário, o Ministério da Educação implementou o programa Brasil Profissionalizado, que visa justamente fortalecer as redes estaduais de educação profissionalizante e tecnológica. Mais de 500 milhões já foram transferidos pelo Ministério da Educação para estimular, senhor presidente e senhores senadores, a implementação de ensino médio integrado à educação profissional nos estados. Até 2010, estima-se que esse programa investirá recursos da ordem de 900 milhões nos estados e municípios que ofertam educação profissional no país. E em Alagoas, senhor presidente, e já vou encerrar, só mais um minutinho, em Alagoas, toda a oferta de cursos profissionalizantes é de responsabilidade do governo federal. Hoje temos em Alagoas 4 escolas de ensino profissionalizante, apenas 4 escolas de ensino profissionalizante, os chamados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que estão hoje, senhor presidente, localizados em Maceió, um em Maceió, um em Marechal Deodoro, outro em Palmeira dos Índios e outro em Satuba. Estamos lutando para ampliar, e vamos ampliar esse número, graças ao apoio do presidente Lula. Agora, a partir de setembro, a partir de hoje, nós chegaremos a 11 escolas profissionalizantes no nosso estado. Serão beneficiados, portanto, agora em setembro, a partir do dia 1º de setembro, com esses institutos, com esses antigos CEFETs, os municípios de Arapiraca, Murici, Piranhas, Santana do Ipanema, Penedo, São Miguel dos Campos e Maceió e Viçosa. Nós teremos, senhor presidente, um segundo instituto, um segundo IFAL, um segundo antigo CEFET, uma segunda escola técnica em Maceió, no Benedito Bentes, que é assim um bairro muito grande da nossa capital. E teremos também o IFAO, o ex-CEFET, na cidade de Viçosa, onde houve, repito, a expansão, a interiorização da Universidade Federal de Alagoas, com a criação do curso de medicina veterinária e agora com a construção do primeiro hospital público veterinário de Alagoas. Esse trabalho, senhor presidente, que todos fazemos aqui no Senado, que a bancada de Alagoas na Câmara, no Senado, que é esforço do trabalho do ministro Fernando Haddad, vai ajudar muito ao Estado de Alagoas nesse propósito de preparar os seus jovens para que Alagoas, portanto, esteja com a preparação dos seus jovens, com a formação dos seus jovens, com a profissionalização dos seus jovens, esteja preparada para o desafio do crescimento. Dentre as várias coisas que o presidente Lula fez para o nosso país, a primeira delas, senhor presidente e senhores senadores, foi devolver ao Brasil a vocação para o crescimento econômico. Durante mais de 50 anos na história, o Brasil foi o país que mais economicamente cresceu no mundo. No trimestre que passou, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu no planeta. Primeiro foi a China e em segundo lugar foi o Brasil. Portanto, para que nós estejamos preparados para o desafio do crescimento, da retomada do crescimento, é fundamental, muito importante a interiorização, a expansão da Universidade Federal de Alagoas e de todos os estados do Brasil e a expansão também e a interiorização das escolas profissionalizantes do novo IFAO, desse novo instituto dos antigos CEFETs. Uma outra coisa, senhor presidente, e eu antes de conceder os apartes, eu lamentavelmente vou ter que encerrar porque já me excedi bastante. Há uma outra coisa, e eu peço aqui a atenção dos líderes, sobretudo dos líderes do governo e do presidente Sarney, presidente do Senado Federal. Nós aprovamos aqui, senhor presidente, depois de uma sessão tensa, muito tensa, nós aprovamos aqui a renegociação das dívidas agrícolas do Brasil, especialmente das dívidas dos pequenos agricultores do semiárido e do Nordeste do Brasil. Nós tivemos várias reuniões com o ministro Mantega, o presidente Lula, nas várias vezes que esteve em Alagoas, se comprometeu com os agricultores, sobretudo com os pequenos agricultores, com os agricultores da agricultura familiar, e nós negociamos uma proposta que fazia, que faz, senhor presidente, porque nós aprovamos a lei, colocamos essa ideia numa medida provisória que foi sancionada pelo presidente Lula, a remissão das dívidas de até R$ 10 mil, que beneficia em Alagoas, para que se tenha uma ideia, mais de 100 mil contratos, o parcelamento dessas dívidas acima de R$ 35 mil, com rebate que chega a 85%. Nós suspendemos, senhor presidente, a execução judicial dessas dívidas e reabrimos para até 2011 o prazo de renegociação das dívidas agrícolas do nosso país, de algumas dívidas agrícolas do nosso país. Pois bem, no último esforço concentrado que nós fizemos aqui no Senado, eu tive a oportunidade de encontro com o ministro Mantega, com o ministro da Fazenda, com o ministro Guido Mantega, de dizer para o ministro que até agora, e isso é lamentável, muito lamentável, eu queria também advertir desse assunto o próprio presidente da República e Vossa Excelência, até agora o Banco Central não editou a resolução. Portanto, essa renegociação, essa remissão, esse perdão dessas dívidas de até 10 mil reais, com a suspensão das execuções, com a reabertura do prazo para a renegociação, isso tudo, senhor presidente, enquanto não sair a resolução do Banco Central, está no papel. É uma lei que nós aprovamos, que foi sancionada pelo presidente Lula e, portanto, não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, que isso, senador Walter Pereira, que é presidente da Comissão de Agricultura dessa casa, até agora essa renegociação não se fez porque o Banco Central, infelizmente, e é importante que se diga aqui, se repita aqui, não editou a resolução. Onde nós andamos em Alagoas e em outros estados do Nordeste do Brasil, os agricultores desesperados nos procuram
para que nós ajudemos a concretizar junto aos bancos essa renegociação, esse perdão, essa remissão de dívida. E isso rapidamente precisa acontecer. Porque,
senador,
repito...
Me concede uma parte, senador Renan Calheiros. A respeito do assunto...
Com muito prazer.
Eu acompanhei como produtor rural a luta de Vossa Excelência, juntamente com o senador José Agripino, a respeito dessa renegociação, e queria acrescentar que o problema maior, além disso que o senhor está dizendo aí, que existem pequenos agricultores desinformados que estão sendo forçados pelos gerentes de bancos do Nordeste a pagarem suas dívidas com ameaças. E esses desinformados, às vezes, chegam a pagar não sabendo que está havendo um perdão, que já foi aprovada a lei, e essa lei não é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. Esse é um grande problema, e meus parabéns por sempre estar alertando, e alertando aqui através da TV Senado, aos produtores que não paguem. Não é questão de invocar aí um calote do banco, não. Que não paguem, que existe uma lei
que os beneficia,
que está, não está sendo colocada em prática ainda, lamentavelmente. Meus parabéns, senador.
Senador, muito obrigado. Senador Walter Pereira.
Senador Renan Calheiros, todos nós acompanhamos aqui o esforço de Vossa Excelência para a aprovação dessa lei. De fato, a lei, quando não tem a sua regulamentação, acaba se tornando ineficaz, ficando inócua. E, infelizmente, a burocracia está vencendo a esperança. E quero dizer a Vossa Excelência que na Comissão de Agricultura, na próxima reunião da Comissão de Agricultura, se até lá não estiver regulamentado pelo Banco Central essa matéria, e Vossa Excelência vai me cobrar isso, nós vamos convocar a burocracia, os burocratas do Banco Central, para prestar esclarecimentos sobre as razões dessa procrastinação injustificável.
Eu agradeço, senhor presidente, e já vou encerrar, sensibilizado à parte de Vossa Excelência. Essa providência é insubstituível. O Senado, nessa matéria, como em qualquer outra matéria, precisa, sim, fazer valer a sua condição. Nós temos que convocar para a Comissão de Agricultura o presidente do Banco Central, para que ele explique por que ainda o Banco Central não editou essa resolução e por que, concomitantemente, cumulativamente, os gerentes de banco estão chamando os devedores, os pequenos devedores, para pagar as suas dívidas, dívida essa que eles já demonstraram sobejamente que não tem condições de pagar. Porque o que é pior? Nós votamos a lei, o presidente Lula sancionou a lei e, lamentavelmente, o Banco Central procrastina a resolução. Sem a resolução, não dá para concretizar essa renegociação, essa remissão, essa suspensão da execução judicial. Então, é importante, eu agradeço o apoio de Vossa Excelência, de todos os senadores, para que o Banco Central, e é importante também, repito, advertir o presidente Lula, advertir, senhor presidente, com todo respeito, Vossa Excelência, porque nós votamos a lei e o Banco Central está descumprindo a lei. Isso não tem sentido absolutamente nenhum, porque não colabora com o desenvolvimento do campo, com o soerguimento da agricultura familiar, com a segurança jurídica, não previne, não queima etapa para que o pequeno produtor, sobretudo o agricultor da agricultura familiar, o pequenininho, possa ter acesso a crédito novo, porque não resolveu ainda a pendência com o banco em função das obrigações que tinha assumido, senhor presidente, consequência da procrastinação do Banco Central. Eu quero fazer um apelo novamente ao presidente da República, a Vossa Excelência e ao presidente do Banco Central. Eu não vejo nenhuma alternativa, se não for editada a resolução, nós convocarmos aqui na Comissão de Agricultura do Senado Federal o presidente do Banco Central, que coincidentemente é do nosso partido, um grande quadro do nosso partido, para que ele edite rapidamente essa resolução que vai beneficiar a agricultura do Nordeste, sobretudo, e a agricultura de Alagoas. Eu peço perdão à senadora Selma, mil perdão, porque é assim, eu acabei falando muito, eu tinha que dar informações sobre essa coisa da interiorização da Universidade Federal de Alagoas e do ensino profissionalizante do nosso Estado, e assim, fiquei com receio de, em concedendo a parte, perder o crédito que tenho com o presidente Sarney. Muito obrigado.